Está começando Sessão 31 Disco.
Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e estamos começando mais um podcast. Nesse caso aqui, retornando com o Sessão 31 Disco, dessa vez vamos analisar o episódio Calypso, que faz parte dos Short Tracks, esse projeto novo da CBS, e estaremos aqui hoje para discutir esse episódio.
Fascinating.
Mas antes de iniciar a discussão, quero deixar aqui alguns recados. Em primeiro lugar, o crowdfunding do Sessão 31 no site Padrim, onde vocês podem colaborar e se tornar apoiadores oficiais do site e dos podcasts. Tem diversas categorias, recompensas diferenciadas, e conforme vem as contribuições maiores, obviamente que daí tem essas recompensas mais bacanas. Por exemplo, nas categorias mais altas, vocês podem inclusive até ter desenhos, ilustrações de personagens de Star Trek, uma vez que eu sou ilustrador. Então, vocês podem até, dependendo da categoria, selecionar qual personagem de Star Trek eu faço para vocês. Olha só que bacana, né? Então, apoiem, galera. Vou aproveitar, agradecer e citar um apoiador, né, um padrinho aqui do site, do Sessão 31, que na categoria em que ele está, ele pode ter o nome citado aqui no podcast. Então agradeço ao Wanderson José e o Defonso Silva. Muito obrigado, cara, valeu. E que haja mais padrinhos e madrinhas aqui no Sessão 31, inclusive mais desses em que eu posso estar aqui citando o nome. E muito obrigado àqueles que já são apoiadores oficiais. Muito obrigado, galera. Para fechar aqui a parte de recados e propagandas nesse início, vamos lá, as canecas e camisetas do Sessão 31. Tem banners aqui no site que direcionam ao Elo 7, o site de compras online. Então vão lá, pessoal, um site muito seguro, confiável e bem conhecido, certo? Então fiquem à vontade e adquiram os produtos. Os participantes do podcast de hoje são o Fernando Augusto, lá da Nova Frota, o Fernando Penterich, do Trek Brasilis, o Fernando Torelli, a Luísa Cimetti e o Thiago Maldonado, lá do Diário do Capitão. É isso aí, pessoal. Vamos então para mais um Sessão 31 Disco! Com o Sessão 31 Disco, nesse caso, do track curtinho aí novo, né? Que é o segundo episódio, Calypso! Vamos lá! Opiniões de maneira geral para começar, como sempre. E eu vou dar a palavra ao Fernando. Fernando aí da Nova Frota, diz aí, cara, o que, que de maneira geral você achou desse episódio?
Olha, de uma maneira geral, eu achei o episódio interessante, para falar a verdade. Eu não vou falar que não gostei, eu até gostei do episódio, mas no final do dia, ele me deu muitas perguntas que eu tenho medo que não me sejam respondidas.
De maneira geral é isso, você quer complementar?
Não, eu quero ser curtinho pra falar, eu gostei do episódio.
Eu quero ser curtinho pra entrar no clima mesmo, né, tá certo.
Eu gostei do episódio, não é a coisa mais linda, maravilhosa do mundo, mas eu gostei do episódio. Tem uma coisa e outra que eu achei meio que podia ter sido melhor, mas eu sinto medo de que muitas perguntas que eles deixam ali no ar não vão ser respondidas, e eu acho que aquela história teria sido mais interessante com um personagem conhecido do que um desconhecido.
Certo, então, legal. Tá, então eu vou passar a palavra agora aí, deixa eu ver, ao Torelli, que faz tempo que não aparece, cara, diz aí. Muito legal, Torelli. Para quem não, pra contextualizar, era pra você ter participado do anterior, só que deu um problema técnico e acabou não rolando, né? Mas é isso, cara, diz aí o que, que você achou. Aliás, faz o seguinte, rapidamente fala o que, que você achou do Runaway e já começa aí com o Calypso, vamos lá.
Cara, eu até falaria alguma coisa do Runaway, mas eu esqueci completamente.
Que inveja que eu tenho de você. Não, eu queria ter esquecido.
Alguma coisa meio ET, meio predador, mas vá lá, cara. Isso não interessa muito.
Ok.
Eu comecei a ver quando eu vi o nome desse episódio, eu falei, caralho, que foda, cara. Uma homenagem ao navio de exploração do Jacques Cousteau, a Calypso, né? Eu falei, caralho, vai ser um foda, um episódio de exploração e tal. Aí quando eu fui ver o bagulho, aí eu me liguei, não, caralho, é Calypso, a ninfa que manteve Odisseu preso na ilha dela por 7 anos. É uma reencenação safada da Odisseia. Tipo, nada demais, cara. Nada que acrescente ao... talvez a única coisa que acrescenta ali, talvez, é que deu a entender que a Discovery vai ficar... Discovery. Vai ficar perdida. Sei lá onde, ninguém vai achar mais essa merda e ela some completamente da história.
Então, curioso, né? Sei lá. É isso? Ou você quer deixar mais pro papo mesmo?
Mais pro papo.
Ok. Então agora, vamos lá. Pinterich, e você, cara? O que você achou?
Olha, cara, Calypso é melhor que Hanoi, né? Que não quer dizer também muita coisa. Né? Não é motivo pra ninguém se alegrar. Mas de qualquer maneira, cara, achei ele bem escrito, embora não traga uma história original, e bem dirigido, isso sim, achei a direção muito legal. E essa história aí se passa 1000 anos no futuro, né, então não tem muita relevância para a Discovery em si, só que o escritor, o Michael Chabon, hoje, né, que hoje já nós estamos gravando, fez um comentário no Twitter aí que pode mudar o rumo das coisas, e nós vamos debater aí durante o podcast. Então tem, como o Fernando Afonso falou, tem um monte de perguntas aí que surgiram, né, perguntas que ninguém tinha feito, e não sei se tinha necessidade de ser feito em Calypso, mas vamos tentar racionalizar e ver onde a gente chega aí nesse episódio.
Certo, ok. Deixa eu ver... e você, Luísa? Vamos lá. Diz aí o que você achou de maneira geral.
Eu achei que foi um episódio de Jornada nas Estrelas, escrito pela Disney. Que é uma mistura de Her com Wall-E.
Nossa, eu ia comentar isso. Eu lembrei muito de Her assistindo esse episódio, cara. É verdade, né? Mas eu não tinha lembrado do Wall-E. E realmente agora falando...
Sequência de dança lá.
No espaço, no caso, lá no Oli, né? É verdade. É. Interessante. Mas você, o que você achou no geral? Você curtiu? Qual é que é?
Eu achei legal, como ficção. Tem nada a ver com Jornada nas Estrelas, pra variar. Mas eu gostaria de ter 15 minutos da minha vida de volta.
Ó, são 4 tracks curtinhos aí, né? Short tracks. Então já dá pra dizer que você vai ter perdido aí. Faz a conta aí que eu sou ruim de matemática.
Já deu 30.
É,
já
uma
deu meia hora.
Vai dar uma hora até o final, deixa eu ver, até o final do ano, que você vai ter perdido a sua vida em 2018, viu, Luiz? Spoiler pra você.
Esse teve 18 minutos. Esse teve 18 minutos, hein? 3 a mais que eu perdi.
Foi 18?
Foi mais longo mesmo.
Engraçado.
Eu
como já gostei mais
desse... Ao todos com crédito deu 18 minutos.
Eu, como já gostei mais desse, até achei que foi mais rápido que o Runaway, assim, sabe? Bom, falando... Luísa, é isso ou você quer complementar mais alguma coisa agora?
Não, só isso.
Tá. Então, o Thiago tá pra chegar, não sei se vai vir mesmo, não sei se vai conseguir chegar aí. Então eu vou falar o que eu achei. No final das contas, eu gostei desse episódio, assim. Ele tem uma cara de ser uma coisa meio... Digamos assim, pra série, se for pensar na continuidade, Discovery e tal, é meio inútil, né? A não ser que isso vire parte de um arco maior que a gente não saiba no momento em relação à segunda temporada e tal. Mas eu tô duvidando disso, não sei, cara. Me pareceu mais um pretexto pra fazer um bottle show, chamar um ator convidado, uma coisa barata, né? Apesar de que a gente vê efeitos especiais bem legais ali, mais perto de você ter vários atores, acaba sendo uma coisa barata o que fizeram aqui. Então, foi um pretexto que eles encontraram pro orçamento que eles tinham, né? Só que dessa vez, como o roteirista é bom, né? O Michael Chabon, esse que é o nome, né, o Pinterich?
Isso.
Né? Então, eu acho que foi uma coisa mais bem amarradinha. Acho que até porque... Como eles não ficaram tentando trazer coisa de canon, porque Discovery, quando faz isso, grande maioria das vezes faz de forma cagada, então eles conseguiram estarem livres ali, né? No caso, esse roteirista, para contar uma história que não dependesse. Tanto é que não tem nenhuma referência a Star Trek, praticamente, assim, pelo menos elementos de lore, você não vê muita coisa, nem de canon, né? Então, é algo que eles. Esse cara ficou livre para contar essa história. Eu só achei que ela não tem muita ambição, assim, para mim faltou um plot point mais legal e para mim mesmo ia ficar realmente bom o episódio de verdade se tivesse um twist ao final, né? Me pareceu, no final das contas, um episódio de Black Mirror sem o twist de Black Mirror ao final, entende? Isso. Ficou aquela coisa como se fosse um Black Mirror covarde ou um Black Mirror, tipo, sabe, sem essa garra, assim, sem ter uma história pra te chocar, alguma virada
Black
pra
Mirror, chocar. Água com açúcar.
É isso, acho que isso. Seria mais ou menos isso, eu acho, sabe?
Me pareceu isso também.
Então, pra mim ficou no meio do caminho por causa disso, porque não tem, ao final, você não fica assim... Puta, poderia, sabe, ter uma virada, né? Alguma virada, pelo menos. E não teve. Quando terminou, a primeira vez que eu vi, eu pensei, ué, eu perdi alguma coisa, será, né? Porque, será que foi revelado alguma coisa foda que eu não prestei atenção? Mas não, é somente aquilo ali mesmo da nave ali na... Como é que chama? Zora, né? Tá, tipo, soltando o cara, tá bom, vai lá pra onde você quer e tal. Então, com isso...
É interessante, eu gostei do episódio, mas como isso aqui é o Sessão 31 e tá no meu contrato que eu tenho que meter o pau, né? Eu só acho que eu tinha que falar o seguinte, o plot da nave que toma vida e se apaixona por um personagem, eu já vi em diversas vezes, até em Futurama eu já vi isso.
Esse episódio de Futurama é ótimo, cara, recomendo.
Não, então, ó, duas coisas que ficaram na minha cabeça assistindo assim, né? Só pra fechar mais ou menos o que eu pensei, né? Me pareceu alguma coisa de Her, e de Black Mirror me lembrou aquele episódio que é do carinha lá, o General Hux morre, né? Você lembra desse episódio, né? Ele morre, aí ele... Aquele ator lá, né, cara, que tá no Star Wars aí. Ele morre, aí a mina tem lá o que simula o cara. Então me lembra muito essa coisa, né? Que nem a gente vê no Her, né? Tá, aquela coisa que rola como se fosse uma paixão. Me lembrou também o novo Blade Runner, que tem uma premissa... Aliás, tem um ponto na história ali do personagem... Do Michael... Como é que chama? Não, é Ryan Gosling, né? Que é aquele ator lá.
Ryan Gosling.
É, que ele isso. Tem lá...
Que bonito. Que, Ryan Gosling.
Então, que ele tem lá aquele lance da... Que é tipo um holograma lá também, que é como se fosse uma namorada dele e tal. Então, me parece algo assim que mostra... como se fosse o que existe de atual em sci-fi nesse sentido. Apesar que a ideia, conforme vocês estavam comentando, sobre a nave se apaixonar, é mais velha do que, né, cara, não tem nada de novo e tal. Mas me pareceu o clima, aquela coisa meio Black Mirror e tal, porque é tudo escuro, né, Discovery e tal. Então, só que o final me pareceu também essa falta de ter uma história pra contar de verdade, né? Mas, no geral, eu gostei do episódio, achei bem contado, essa história simples e sem ambição, bem dirigido, conforme vocês comentaram, bem atuado, editado, os efeitos achei bem legais... as escolhas tipo de músicas e tal, daquele filme lá, o Funny Face. Então, achei que foi um episódio de bom gosto, vamos dizer assim, né? Então, no geral, tá ok, assim. Perto de Runaway, que foi um desastre praticamente completo, né? Já foi uma melhoradinha, assim, né, e tal. Na minha opinião. O Thiago chegou aí. E vamos lá, Thiago. Sua opinião de maneira geral. E dando um spoiler dela, eu já sei que você não curtiu, né? Mas vai lá.
Pegando embalo de vocês. Realmente, nivelando por baixo, assim, né? O caneio da Tilly. Foi uma puta evolução esse episódio, né? Só que, tipo, ele me apresenta muito repeteco de tudo que eu já vi. E sabe quando você assiste e de repente eu falei, cara, mas o que ele tentou me falar nesse episódio? Sabe, o que, que eles tentaram passar nesse episódio? Nada. Você entendeu? Uma nave que evoluiu e continuou burra, porque ela continua insistindo ficar parada lá numa, né, numa ordem que não faz mais sentido depois de mil anos. E eu, tipo, mas assim, no contexto geral eu gostei, tipo, do jeito que eles gravaram, você entendeu? Eu gostei do filme 3D lá, do filme Holodeck, sabe? Foi até interessante, apesar de ser meio bosta. Mas assim, no contexto, eu vi que vocês já elogiaram pra caralho, não tem muito mais o que eu falar ou comentar. Eu só sei que, tipo, a história, eu achei que em 18 minutos eles iam conseguir contar uma história. Porque eu assisto Hora de Aventura, aquela merda tem 15 minutos, e eles me contam uma puta história em 15 minutos. E de repente, essa merda de short track, o track curtinho, não consegue contar nada, sabe? Tá tão jogado que, tipo, não fez nenhuma diferença ter feito isso e não ter feito aquilo.
Mas ele contou, Thiago.
Quê?
Contou a história do Wall-E em live action. E a casa do Fernando, muito bem.
Caramba, gravar podcast com o Fernando já vem com efeito sonoro mesmo, né? É foda.
Não, mas assim, o episódio... Não, e aí o episódio não tem o começo e meio fim, tá muito nítido aquilo. Eles estavam com um personagem sobrando, cenários parados, vamos aproveitar agora pra gravar isso. Você vê que é as mesmo cenário da Tilly, é o teletransporte, o refeitório, que devia estar realmente sem ser usado na série. Foram lá e gravaram. Só a ponte que usaram dessa vez é diferente. Mas assim, desculpa. Aí o cara, não, eu preciso voltar pra Terra. Porra, mas se passou 1000 anos, você tem certeza mesmo que você vai voltar pra Terra?
Não, mas não, não é a Terra, é a Arcor 4 lá, o planeta dele lá.
É uma colônia, é uma a colônia dele.
Então. Parece tá uma colônia desligada de qualquer coisa que tenha acontecido na Terra, até porque o cara nem flagra das coisas da Terra.
Isso é verdade, ele nem come as coisas da Terra, é verdade. Mas mesmo assim, ele vai voltar 1000 anos pra um lugar que, tipo, cara, é 1000 anos.
Olha, ele, daqui a 1000 anos, a galera não conhecer quem é o Fred Astaire, a Andrew Hepburn, a Betty Boo, eu aceito. Mas não saber o que é um taco...
Não, e nem o que é uma terça-feira também, né? Tem essa. Apesar que eu achei engraçado essa cena, eu gostei dessa cena. Mas é o seguinte, Thiago, de maneira geral, é isso ou você quer complementar mais alguma coisa aí?
Olha, cara, o que me deixou triste, sabe, que esse episódio só é bom porque a gente tá nivelando por muito baixo, sabe? A gente só consegue aceitar esse episódio porque a gente tá com uma qualidade tão ruim do Star Trek que a gente achou isso bom, sabe? A gente não tá criticando tudo. É isso que fica a minha crítica.
Eu concordo com isso, cara. Isso aí é mais ou menos assim. Não acho ruim, mas eu esse episódio. Mas é mais ou menos quando você tinha aquele episódio meio de temporada ali de uma TNG ou de uma Voyager, que você falava, ah, cara, esse episódio foi meio ruim. Mas, na verdade, perto desse que a gente vê da Discovery, era até que era bonzinho, né, meu? Então é o lance de comparar por baixo mesmo, cara, que a gente tá tendo esse... Né, perdeu o parâmetro, né, cara?
Eu acho que o maior problema é não contribuir porra nenhuma pro lore. Assim, eu espero que no próximo, lá do povo do Saru,
aconteça alguma coisa. Isso que você falou é uma coisa que eu pensei. Eu falei, caralho, eles tinham 4 episódios que eles estão fazendo a mais. O que custava fazer um linkado no outro, ou um problema linka no outro, sabe assim? Fazer uma ligação, cara. Isso é tão... Isso, hoje em dia isso funciona tanto. De repente você tem tudo largado, tudo perdido, na boa.
Mas vocês acham que vai ter alguma coisa a ver com a próxima temporada?
Não, peraí. A gente já tá entrando numa parte de especulação, sei lá. vamos partir daqui, então, saber. Thiago, você concluiu sua opinião aí?
Sim!
Tá, então...
Mas, ó, Valdomiro, eu concordo uma coisa que o Thiago falou, cara. Que em 18 minutos, Rick e Morty me conta uma história super complexa, sabe?
Porra, nem me fale, cara. Não, na verdade, cara, é como a gente tinha comentado no podcast anterior. Cara, quantos curta-metragens aí de 5, 10 minutos que contam uma puta história, entende? De qualquer gênero, não precisa ser sci-fi especificamente, né? Então, parece que eles estão escrevendo com o pé no freio, assim, sabe? Ou com falta de criatividade. No caso desse roteirista, desse Michael Chabon aí, eu tô achando que pelo fato dele ser considerado um roteirista bom e tal, eu acho que meio que falaram pra ele colocar o pé no freio, assim, ó, não vai tão longe, porque isso aqui meio que não pode. Eu fiquei com essa impressão do Alex Kurtz me dizendo...
Ou ele é só considerado mesmo, né? Só considerou que ele é bom. Parou aí, né? Bom, considerou. É que
eu não sei. Vamos colocar que eles tiveram 2 personagens e 3 sets pra fazer uma história. Ela é baixo custo mesmo. Com essa limitação, ele tirou o leite de pedra.
Sem contar que eu acho que existe... Aí é especulação minha, né? De que existe um direcionamento do tipo, ó, não vai tão além, não coloca um twist aí. Meio que... Se o cara deixasse na mão dele pra ele fazer o que ele quisesse... Porra, eu acho que ele escreveu um episódio a la Black Mirror bom aí, vai, com um twist legal final, pra você ficar com, sabe, mind blow, assim, entendeu? Então, tem impressão que não foi permitido a ele, mas aí eu tô especulando aí, né, cara? Sei lá. Então é isso, pessoal, vamos partir aí pra uma análise mais aprofundada do episódio.
Parece até conto de fadas.
Então, a partir desse momento, vamos colocar aqui pra rolar desde o início, a gente vai comentando cena a cena e vai falando aí, aquele esquema que a gente fez no podcast anterior, uma versão simplificada dos podcasts que eu faço do Sessão 31 normal.
Sim, vamos conseguir fazer 15 minutos durar 2 horas.
Basicamente é isso. Fazer valer aí, né, cara? Tem que ter podcast aí rolando, né? Então, vamos lá.
Tem que valer o nosso salário, né?
Exato. Pagando esse povo aí, fazer trabalho. A Luísa é estagiária. A Luísa ainda é estagiária. É só banco de horas, por enquanto, pra ela aí, né? Tá, então é o seguinte, ó. A primeira cena aí nós temos então que Betty Boop é canon em Star Trek, certo? Fechou, né?
Porque Betty Boop é a propriedade da Viacom, né? Que é a dona da CBS da Paramount.
Ah, inclusive, eu tava pesquisando esse Funny Face, esse filme da Hepburn, ele também é da Paramount, né? Então...
Ah, mas, gente, isso era claro, né? Eu não precisei pesquisar isso pra ter certeza.
Ah, mas às vezes tem coisas que, sei lá, vira domínio público, né? Não sei, né, cara?
Então, assim, cara, a Betty Boop deveria ser, essa altura, já domínio público.
É, Betty Boop eu sempre achei que era Warner. Betty Boop achava que era Warner, mas o filme lá, Funny Face, do Fred Astaire, David Hepburn, é que agora me fugiu o nome, é uma comédia romântica, eu tinha certeza.
É Cinderela alguma coisa, não é o nome
dele? É, assim. Cinderela em Paris?
Acho que é
Cinderela Baiana.
Cinderela Baiana. Aí ia ser do caralho, hein?
Direitos autorais.
Não, mas esse
filme é clássico da Paramount. Eu não tava preocupado com direitos autorais. Eu não tava preocupado com direitos autorais. Eles roubaram a história do Tardigo, dos Greys lá, daquele jogo. Meu, isso seria de menos eles roubarem esse filme agora, tranquilo, cara. Tava suave.
Tiago, uma coisa é você roubar o Tardigo de um egípcio que ninguém nunca ouviu falar. Outra coisa é você pegar um filme do Fred Astaire e da Andrew Hepburn, cara.
Pô, o filme chama Funny Face mesmo, é Cinderela em Paris, é de 57.
57.
Viu? Eu sabia, eu assisti essa merda.
Eu não vi, não. Eu só vejo Star Trek, então pra mim eu não tenho essa referência, entendeu? Só Star
Nossa,
Trek.
Nossa, Fernando, você viu esse filme antes de conhecer a Luísa ou depois de conhecer a Luísa?
Antes, eu assisti muito
filme. Tá vendo, Luísa? Ele não vê só Star Trek Discovery, toma.
Ah, é só com você que ele assiste Star Trek, viu, Luísa?
Agora eu escutei alguma coisa com razão.
Na verdade, eu gostava do... Eu fui atrás do filme Funny Face porque eu gostava muito do Corra que a Polícia Vem Aí, e o apelido que a Priscilla Presley dá pro Leslie Nielsen é Funny Face, eu queria entender a piada.
Ó, a cada sessão 31 disco novo aí desses do Treco Curtinho, eu tô com filme pra assistir na lista, né? Desde o podcast anterior, agora eu tenho que ver... como é que chama aquele filme? Da menininha lá, Matilda, que a Luísa tanto falou, né?
Matilda?
É, Matilda. Tu nunca viu Matilda, cara?
Então, nunca vi.
Passa toda hora no Sessão da Tarde.
Então, né? Então já vou botar na lista aí, ó. Matilda, depois Funny Face, né? É isso aí, cara. É isso aí, galera. Vamos.
Eu também nunca vi Matilda, tá? Sempre achei meio pouco.
Tá, mas assim. Mas é o seguinte, ó. Eu vou comentar aí que eu gostei dos efeitos especiais desse episódio aí, sabe? Não sei dizer se tá mega realista, mas eu gostei, cara, desse pod que o cara chega aí e tal. O que vocês acharam disso daí? Eu
achei bem legal. A cena do início ali que mostra toda a nave com a cápsula do maluco aí do lado de fora, eu achei bem bacana.
Efeitos especiais, eles têm que estar de parabéns, afinal eles não têm mais 8 milhões.
Netflix
não, mas tá, mas... esse episódio, comparação, tá muito bem feito, porque... O nível de realidade do cara dentro do pod se afastando, encontrando e o pod encontrando a Discover, ficou bem legal. Eu vi no computador aqui, eu gostei. Tipo, porra, tá legal. Tá aceitável essa merda desse CGI.
Peraí, como que você viu no computador se não... Como é que você fez, cara? Como assim? Nem passou ainda por aqui? Como é que...
Conta aí, Thiago, eu não entendi direito, cara, isso aí. Como você viu no
computador? Gente, eu vou ter que explicar mais uma vez. Gente. Eu sou o Super.
Explica aí, por favor.
Eu faço São Paulo, Nova York em 20 minutos. Puta que pariu.
Tá certo. Tá, explicou agora. Ufa, né?
Agora eu fiquei satisfeito.
Certo.
Mas é
perfeito.
Ô, cara, agora outra coisa. Quando o cara levanta lá, tá assustadão, aí o HAL 9000 versão Discovery meio que olha pra ele e vê aquela tatuagem, na hora eu me lembrei assim, pô, será que é uma referência, sei lá, o símbolo do Império Romulano mil anos depois vai ser desse tipo, entendeu? Fiquei assim meio achando que tinha alguma coisa a ver, mas lógico, nada a ver, né? Nada a ver com isso.
O que eu achei impressionante foi ele ficar mil anos dormindo e depois sair correndo tranquilamente.
Não, mas
ele não ficou mil anos dormindo, ele ficou um mês na cápsula.
Ele não ficou mil anos, mil anos tá a nave.
O episódio se passa mil anos no futuro, que dá pra gente entender que o computador da Discovery ganhou sem ciência nesse tempo, né?
Ah, aliás, eu queria fazer um comentário aí, já que vocês entraram nisso, né? Porque, no final das contas, eu tava lendo no... O Ex-Astre Ciência fez um artigo muito bom sobre esse episódio, né? Até fazendo os nitpickings e algumas informações de curiosidades. E ele levantou uma parada que, lógico, é óbvio pra gente, mas que é importante salientar. Nunca a franquia Star Trek foi tão longe no futuro dentro do universo de Star Trek, né? Eles estão no século 33 aí. Então, sim. É interessante isso, né? Isso aí foi uma coisa que tá aí pro canon, né? É, assim, considerando que Discovery é canon, né? Entrando nessa...
Não, eu acho que o mais longe que tinha ido foi no final da primeira temporada de Enterprise, né? Eu acho.
É, sim, que era o século... Não, não, na verdade não. Na verdade é a Relativity lá no episódio da Void, que lá é o século...
Mas eu...
Ah, não, mas é o século 29, tá certo. Tá certo. É, lá é 29, o da Enterprise é 31. Exato, exato.
Dois séculos à frente do Daniels.
Isso. Então, e isso aí vai abrir para umas especulações. Depois a gente comenta sobre isso, que eu sei que o Penterish, de novo, aí fez uma lista de especulações e coisas que o pessoal tá comentando. É, que, enfim, levanta várias questões, né? Que a gente nem sabe se vão ser respondidas e, na verdade, nem precisava ter levantado tanto, né? Então, sei lá. Mas é isso, né? O comecinho desse episódio, o cara aí levantando e tal. É legal esse lance que da nave aí, tipo, fazer o uniforme pra ele, né? O que vocês acharam desse...
Eu acho que a nave tá com energia sobrando, né?
Sei lá. Ah, tá. Esse é um lance, né, cara? 1000 anos, cara. Porra, é foda isso aí, né?
Então, a gente não sabe. Vai que foi a mesma coisa que aconteceu com a sonda Virgem lá. Do vídeo. Que encontrou
a sonda virgem, cara. A sonda
mais tracker da galáxia.
A sonda virgem precisa de um fã clube de Olhas Estrelas, né?
Olha aí, quero dominar as coisas. Você não pode dar nomes aí, não, de repente, pra esclarecer o
qualquer fã clube de Olhas Estrelas, cara. Se você é de um fã clube, você faz parte.
Vai que ela encontrou uma outra nave nessa, ou alguma coisa se chocou com ela e fez ela dei essa pane no computador e fazer isso. O que me estranhou foi, tipo, que a Discovery, tipo, já tinha essa tecnologia que só foi criada anos depois, de nave de autorreparação, sabe? Então, assim, construir tudo é fácil, sabe? Tudo ali na hora. Então, só algumas coisas que me estranharam.
É, isso aí já foi jogado desde o primeiro episódio, né? Já faz parte do lore de Discovery.
De Discovery, né?
É, mas do que você tá falando? Do uniforme? É isso?
Não, cara. Não, mas assim, como que... Não.
Sintetizador?
É, tudo.
Não, mas esse lance já tinha sido mostrado na primeira temporada. Lembra daquele episódio que começa com fazendo o uniforme da Michael?
Sim.
Acho que é o... Depois do Context for Kings, acho. Logo na sequência.
Sim, assim.
Então tá bom.
Mas é que o Thiago tá fazendo uma crítica retroativa.
É, faltou essa crítica lá, então agora tá aí.
Tentando defender Discovery... no episódio Padrões da Força que tem os nazistas?
É, Patterns of Force, esse aí.
O Dr. McCoy fala que a nave fez um uniforme nazista pra ele com um tamanho muito pequeno. Então a Enterprise do Kirk conseguia fazer também.
É verdade.
E depois, ó, pode anotar aí, Penterish, pra falar teu chefe, que eu falo bem de Discovery, às vezes, eu defendo.
O teu chefe? Quem seria essa pessoa? Chef. Vamos dar nomes aí, vocês estão...
O teu brother, Valdomiro.
Ele é meu chefe, mas ele é seu sócio, cara, na nova frota. Você mesmo pode falar pra ele.
Olha que é meu brother sim, porque eu chapei de cerveja com ele aí semana passada, horas de bate-papo aí.
Certo? É, o Salvador e o Valdomiro até mijaram na rua juntos. Eles são mais brothers do que qualquer um de nós jamais foi, cara.
Tá vendo? Que ser, né? Tá certo. É, então aí o que nós temos, né? O diálogo do cara com a Zora, esse nome aí. É nessa hora, né, que vai jogando pra gente as informações. Isso aqui é meio que exposition, de certa forma. A gente tá vendo o que tá acontecendo nesse mundo, o que a gente tá vendo, o que aconteceu com a Discovery... Ela tá aí, apesar que também a gente não sabe porquê, né? Então, eu acho o seguinte, cara, dentro de Discovery, lá, né, da série, são várias perguntas, mas se você olhar pra isso como uma peça isolada de sci-fi, funciona, eu acho, né? Teria que pegar e largar esse episódio pra uma audiência que nunca assistiu Discovery nem Star Trek pra ver se eles entendem, porque eu acho que entendem. Vocês não acham, não, que é autocontida essa história?
Total, você não precisa ter assistido você nunca precisa ter assistido Jornada das Estrelas pra entender esse episódio.
É, então, eu acho que funcionou nesse sentido. Não tô dizendo que é bom por causa disso ou ruim por causa disso. É. Mas eu acho que esse roteirista soube equilibrar essa parte.
É uma trama comum, né?
Eu concordo com você, assim, mais uma vez, né? Se a gente desliga que é Star Trek, se a gente dá aquela desligada na cabeça, você assiste perfeitamente isso daí, você até gosta.
É, eu acho que pra um conto sci-fi tá ok, cara, tá legal. Não é nada espetacular, mas pra mim, cara, não é ruim de forma nenhuma. Eu esperava que ia ser nível Runaway, que foi, né, bem bostinha. Esse aqui, cara, foi um episódio decente, vai.
Eu tava esperando que ia ser um nível ruim, porque eu assisti... Como é que é o nome? Dooncock? Como é que é o nome do canal?
Ah, é o canal, chama Power... Não, como é que é? Overlord DVD, que tem esse personagem do cara lá, que é o dono do canal, que é o Doomcock, né? Então,
é o canal que
a gente anda vendo demais ultimamente.
Ele falou que dos quatro, o Runaway ia ser o melhor. O que falou, puta, se o Runaway é o melhor dos quatro, fodeu. E eu acho que isso é uma parte que me ajudou muito a gostar do episódio, porque além dele eu estar esperando o pior e ele ter sido o melhor, você, Valomiro, assistiu antes de mim e falou que o episódio não era ruim, então me deu uma animada.
Olha aí, eu tô aqui pra animar as pessoas, tá? Pra quebrar as expectativas aí, quem pensa o contrário.
Sabe? É subversão de expectativa, né? Que significa que exato. O próximo Star Wars vai ser muito bom, porque o Last Jedi foi um lixo.
Mas não, se Last Jedi ensinou alguma coisa pra gente, é isso. O excesso de subversão de expectativa, então eu tô nessa vibe aí.
Ó, a gente tá gravando, a JediCon pra mim foi ontem. E aí, a galera entrou na presa do Short Tracks, né? Ninguém tinha assistido ainda. O Calypso tava ali um grupo grande. Porque tava tipo na sequência Nova Frota, FFESP e Star Trek. Então a gente tava junto ali e alguém comentou.
A gente chama de Zona Virgem, né? Ali tava bem foda aqui. Tinha até uma barreira assim invisível. Tava zona foda virgem. Em graça. Assim,
três pontos juntos com uma virgindade forte junto.
As mulheres que entravam ali automaticamente era construído um ímã assim, né, cara? Os homens. a zona virgem ali. Cuidado, né? Tem que ter uma placa.
Eu lembro que a galera tava conversando e eu falei: olha, eu acho que esse Calypso aí é bom por causa que o Valdomiro me mandou uma mensagem falando que ele gostou. Então, pro Valdomiro ter falado isso de Discord, deve ser bom. E todo mundo concordou comigo. Todo mundo ali falou, porra, se o Valdomiro gostou.
Caralho, né? Então. Mas é, cara, é um episódio decente, cara. Ele tem até uma coisa que eu sempre falo que Star Trek tem e que Discovery não tem, que é classe, cara. Esse episódio tem uma certa classe, entendeu? Uma certa nobreza, tá? Star Trek aí tem que ter esses elementos. Eu acho que o roteirista entendeu isso, sabe? Diferente do produtor dele, que é o Alex Kurtzman, o roteirista entendeu essa parte, eu acho. Eu fiquei até pensando, porra, se esse cara é o produtor executivo da série do Picard, e parece que é, né, pelo que eu ouvi falar, então, de repente, estamos em boas mãos aí, de repente, né? Não quero criar também um otimismo exagerado em relação a isso, mas já fiquei um pouco assim, opa, de repente, quem sabe, né?
Pô, Valdomiro, você é tem influenciador digital e você agora é o animador digital, hein, cara? Tá se empolgando aí com o futuro de Star Trek.
Isso, exatamente. É foda, é difícil não se empolgar pelo menos um pouco, né? Mas eu fiquei pensando, bom, esse cara parece ter... Eu até quero ver o que ele já fez, eu nem sei o que ele fez, eu não conheço esse cara, na verdade. Ô, Peiterich, você que, né? Você que é do Trek Brasilis aí, traz umas informações aí, vamos lá, cara.
Eu tô até com o Chabon aqui em casa, ele mesmo vai falar. Peraí que eu vou. Ah, não, peraí. Também não tá nesse nível.
Vai lá.
Então, de cabeça, cara, deixa eu até abrir aqui, porque eu não sei muita coisa também do cara. Eu sei que ele ganhou um prêmio Pulitzer, né? Vamos ver aqui se consigo achar a página dele.
Bom, ele ganhou. Pulitzer não é qualquer coisa, cara. Isso é um puta prêmio.
É, então. É um escritor de romances, ganhou um prêmio Pulitzer em 2000 por um. The Amazing Adventures of Cavalier Clay, não faço a mínima ideia do que é. E ele também ganhou um prêmio Hugo em 2007, cara, opa, por uma novela que ele escreveu.
Ah, isso aí,
né? Fora isso, não tem mais muita coisa aqui, não, a não ser que realmente ele vai ser o produtor executivo da série do Picard, além de um dos roteiristas, né? E tá colaborando com Discovery agora a partir do Short Tracks.
Vendo aqui uma cena que eu achei legal visualmente, foi uma sacada legal. O cara numa rede na sala de transportes, cara. Não foi uma sacadinha legal essa?
Ah, mas cara, tem essa tantos parte quartos na nave. Eu concordo com o Peiterich. Por que que ele tá numa rede com 200 camas na merda da nave?
Tava todo ocupado, ué.
Tava todo ocupado.
É porque é cool, pelo
estada dos plantes.
Deixa eu falar uma coisa. Ok, foi lógico que ele só tá ali naquela cena, porque pode ter sido gravado logo após ou que gravou a cena da Tilly no teletransporte. Mas assim, uma conclusão lógica, olha eu defendendo essa merda dos corpos.
Olha aí, já. Hoje tá foda aqui, puta que
pariu. Mas, por exemplo, como que ela levou ele da nave recuperada pra sala de médico? Como que ela levou ele pra lá?
Essa aí é fácil, Thiago.
Poder do amor.
Poder do amor. Olha o poder do amor voltando aqui pro podcast.
Ela usou o teletransporte e ficou claramente que a nave tava totalmente desativada. Ela só ativava as partes quando o cara passava. ela ativava. Então, com certeza, como ela precisou ativar o teletransporte para colocar ele dentro da enfermaria, o teletransporte estava ativado, ela não falou assim, meu, não vou ligar outra área, e já usa, já usa aquela parte. A gente não sabe por que a Discovery tá ali, vai saber que a Discovery tá um pouco detonada, o resto da nave. Vai que a Discovery foi abandonada. A gente não sabe.
Capa, tem energia pra fazer a ponte se transformar num holodeck, mas não pra fazer uma cama pro desgraçado, né?
Mas tem uma coisa que a gente tem que levar em consideração também, né? O cara é um soldado, né?
É, isso que eu ia falar. Gente, o cara dormiu o tempo todo no chão. O que é uma rede?
E, não, mas geralmente...
Vai ver que ela é mais quentinho, cara. Ele esquenta a marmita dele lá.
Cara, vai ver que ele se sente mais à vontade assim, porque vai que ele era, lutava na guerra e ficava no mato lá dormindo em rede, tenda, barraca. De repente é isso, cara.
Eu acho que é isso mesmo, cara. Vários filmes de guerra mostram isso, né? Que o soldado não se adapta com aquela cama macia quando ele volta pra casa, né? Deve ser isso, cara.
Eu acho isso a coisa mais idiota que tem. Sempre que eu durmo na rua, eu fico todo torto. A coisa que eu mais quero é deitar na minha cama macia e gostosa.
Sim, Fernanda, porque você é mimado e tá ficando velho.
Eita, olha aí,
não,
ó,
que porque bonito. Ele dorme na rua, você notou, né?
A rua, é que eu falei a rua pra ser mais educado do que falar a cama da Luísa, que a cama da Luísa me dá uma dor nas costas.
Olha aí, a crítica, aqui tem crítica, hein?
Eu uso esse sofá-cama há pelo menos uns 5 anos. Não dá pra virar o colchão. Aí, aceita.
Todo mundo sabe agora que a cama da Luísa é uma merda. Tá registrado aí pra galera.
E eu não tenho dor nas costas porque eu tô velha, porque a cama é ruim.
É. Você apesar, é velho, Fernando. Apesar da idade, a cama também é ruim. Né? Tipo isso. É isso aí, cara. Mas, ó, puta, até perdi o fio da meada. Ah, lembrei. Vocês estavam falando sobre a questão de energia da nave, a gente não sabe que foi, se foi abandonada, o que, que aconteceu. Mas eu não sei se é tem alguma um mistériozinho ali. Na cena em que mostra no refeitório, você vê que tá tendo, tipo, como se fosse umas perturbações ao redor da nave. Eu não sei se aquilo é pra mostrar que, de repente, é uma região do espaço diferenciada ali. Ou é só uma coisa visual sem nexo com nada também. O que, que vocês acham?
Eu achei que era uma nebulosa, alguma coisa.
Eu achei que ela tá escondida numa nebulosa, porque só faria sentido uma nave daquela ficar 1000 anos perdida se ela tivesse escondida em algum lugar, né?
Então, eu pensei se...
E aparentemente tá tendo uma puta guerra, não vamos esquecer.
Então, de repente, pode ser, faria sentido. Alguma região como se fosse Badlands, assim, né? Pra se esconder e tal, né?
Sim.
The Briar Patch.
Briar Patch, olha aí, ó. Boa. Tá, ok, então eu tô continuando aí, vamos falando cena a cena e tal. Eu gostei da montagem mostrando eles fazendo diversas coisas, que vai levar a cena do taco, né? Então, de direção também eu achei que foi bacana isso daí. E aí vem a cena que é engraçadinha, lance do taco, né? Eu gostei, no meu caso eu gostei quando ele fala. Mas ela se preocupa em explicar o que é taco, a pergunta dele é: mas o que é uma terça-feira, né? Uma sacada legal, achei.
Ô, Valdomiro, vale a pena ressaltar aí que o diretor desse episódio é aquele Olatunde Onsusani, parece um nome falado ao contrário, né, cara? Mas na verdade é o nome do cara, ele é um nigeriano aí que dirigiu já aquele Despite Yourself, o primeiro episódio do... Ele escreveu, aliás, o Despite Yourself, o primeiro episódio do Universo do Espelho. Então o cara é da produção, cheio de Discovery há tempo já.
Ah, tá, olha só. Mas é um nome estranho, né? Realmente, sei lá. Parece até como se fosse um pseudônimo, sei lá o que...
Gente, na Nigéria isso pode ser Mario, vocês não sabem.
É verdade. Então, quando aparece ele assistindo essa cena do, né, que a gente fica sabendo que é o Funny Face, pelo menos eu, né, que eu não conhecia, você acredita que eu pensei, o quê? Ele tá assistindo o TOS, cara? Eu não sei, na hora eu pensei assim, caralho, que louco, né? Mas não, era só...
Que episódio é esse que o Kirk dança?
Não, porque a música, as primeiras notas dessa música, ou a primeira, me lembrou... Aquele tema que toca em The Side of Paradise, sabe? Da primeira temporada. Aí eu pensei, caralho, que subversão é essa, cara? Tô assistindo Star Trek, ia ser foda, porque daí Discovery realmente não seria canon, eu já fiquei mó feliz, cara, né? Mas não...
Uma coisa que eu tava comentando com a Lu, quando a gente, depois que viu o episódio, né? Eu falei pra ela, pô, mas... Na década de 50, 40, a galera realmente gostava de colocar uns bichos velhos pra ser par romântico com umas menininhas novas, né?
Mas faz isso até hoje, pô. Olha o Tom Cruise aí, contratando uma menina de 25, o cara tá quase 70.
É isso aí, cara. É aquela velha máxima, né? Mas, ó, você sabe que eu tava dando uma pesquisadinha? Teve um musical na Broadway, que era Funny Face. Quem era o cara que estrelava era o Fred Astaire. entendeu? Aí quando fizeram o filme, mudaram o plot, história e tal, mudaram bastante, parece, mas mantiveram ele aí. Não sei se para o mesmo papel, provavelmente sim. Então...
Cara, você queria dançarinos nessa época, é Fred Astaire, é Jim Kelly, não tem jeito.
Aliás, não quero dizer, mudando de assunto, mas dentro dessa cena... Eu sei que o Penterista tem um comentário pra fazer sobre a pipoca com o Delta ali, tem até, né, o SS.
Adorei aquilo. Cara, amei, foi a melhor parte do episódio.
Ó, eu achei muito louco o seguinte, deixa eu só comentar antes do Penterista falar aí. É que esse pacotinho de pipoca aí, essa coisa de pipoca, ela traz duas obsessões de Discovery, que é o Delta e a cor azul, né? Porque ao mesmo tempo tem o Delta e é um pacotinho azul ali, uma coisa azul. Tá,
três obsessões. Tem o holograma, porque ele não pode assistir o filme na merda da
tela. Eu ia reclamar disso. Tipo assim, ficou até interessante, mas caralho, mano, o filme foi feito pra passar, tipo, numa tela, em 2D. E você ter uma tela na sua frente, que só é a tela principal da nave, gigantesca. Qual o problema de passar naquela porra?
Exatamente. Mas fala aí, Penterich, o que você ia falar sobre isso aí?
Não, o problema de passar em 3D é que visualmente fica mais interessante pro episódio, né, cara? Afinal de contas, é apenas um show de TV, né? Temos que sempre lembrar disso. Agora, sobre o...
Olha lá, aqui tem agressão também. Vou começar a agressão também, tá faltando aí. Vamos lá.
Get a life.
O cara do Trek Brasilis dizendo get a life, né? Vai vendo, né?
Pelo menos eu não tava no Jedi Con, na Virgem Zone, né, cara?
Olha aí. Tirando foto com o Jar Jar Binks lá, cara. Tinha até um cosplay de Jar Jar Binks, cara. Achei da hora isso.
Mas, nossa, cara.
Mas vai lá.
Eu vi uma foto num cosplay que eu gostaria de não ter visto.
Olha,
depois você linka aí nos comentários.
Não, nem fudendo. Não vou queimar com essa porra, não. Vai lá, ó.
Manda aí. Não, sobre o comentário do saco de pipoca, é isso que vocês falaram aí, cara. O Thiago já tinha falado isso faz tempo também em outros programas. Tem Delta em tudo quanto é lugar, né? Tem no chão, tem nas botas, tem na parede, tem no saco de pipoca. Agora não tem o Delta do lado de fora da nave, né? Não tem uma marcação da federação, né, do lado de fora da nave. Não tem nada ali, né? Não, sobre o pacote em si, quando eu assisti, eu vi duas vezes o episódio. A primeira eu não gostei muito do pacote, na segunda eu já aceitei. Mas a impressão que me deu, cara, é que esse pacote é tipo um medalhão do IDIC, sabe? É feito pra ser vendido depois. E nesse caso, é um site do filho do Roddenberry, cara.
Olha aí, Fernando.
Eu concordo que isso aí vai ser vendido em pouquíssimo tempo.
Então, o negócio é vocês já fazerem isso daí pra vender em convenção aí. Já se preocupa com isso aí, cara. Pra tirar fotinha, postar no Instagram, levar like aí e tal.
É isso aí, quando vocês forem lá ver o Doug Jones, ó a propaganda.
Ó os insert no meio do programa, tá cada vez mais safado o merchandising aqui, vamos lá.
Tá, mas eu não prometo pipoca com Delta, galera, a gente tá sem dinheiro pra gastar em merda.
Tem dinheiro pra uma porra, do... tá certo, tá muito bem.
Eu tenho que pagar o salário da Luísa, não dá.
É verdade, hein? É verdade. Mais caro de tudo é sempre o salário da Luísa, cara. É foda.
Exatamente. Pra aguentar o Fernando é caro mesmo.
A CBS vai querer até as calças do Almirante Navarro se colocar um Delta desse pra vender algum produto da frota.
Não, mas pra mim eles só botam um Delta a roda, assim, é só pra falar assim, não, gente, realmente é Star Trek, tá? Isso aqui é Star Trek Canon, tá? Olha quanto Delta. Olha, come Delta, vai. Come Delta agora.
Vai que você esqueceu durante o episódio que você tava vendo, né?
Exato, pô, pra lembrar. Porque no caso de Discovery é tão fácil você esquecer que você tá vendo Star Trek, né? Que tem que meter o Delta na tua cara, assim, pá, a cada 5 minutos, né? Porra, eu não esqueço daquele episódio lá, cara, que tem Delta até na porra do travesseiro lá da Michael, cara. Travesseiro, cara, você
precisa do Delta. Eu aposto que a camisinha da Discovery vem com Delta.
Cara, é o contrário de Orville, né? A gente vê Orville e a gente acha que tá vendo o Star Trek.
É, foda. Pera aqui, você sabe que depois de ver Short Trek, você assistiu 2 episódios de Orville, né, pra...
Pra dar aquela... É, cara.
E eu e a Lu ainda assistimos um de Babylon 5 depois.
Foi, cara, você submete a sua namorada a cada coisa, hein, Fernando? Puta que pariu,
cara. Ela adora Babylon 5, tá?
Ah, eu gosto. E o Sheridan é mó bonitão, então tá de boa.
Ah, tá certo. Então, vamos lá. Próxima cena, então, é o cara ali desenvolvendo o relacionamento com o computador, né? Porque daí ele fala, né, da brisa. Aí o computador, a Zora faz questão de fazer como se fosse uma brisa ali. Eu achei legal. Cara, é bonito, né? É uma coisa inofensiva, mas é tipo simpático, né? O que vocês acham?
Não, eu acho legal. Ela queria, se ela tá querendo que o cara se apaixone por ela, ela tem que agradar, meu.
É isso aí.
Isso foi uma indireta.
Olha
só. Eu só não entendi de onde veio o nome Zora. Alguém entendeu?
É do Blade Runner, cara. Você não lembra? tem uma personagem no Blade Runner que chamava Zora. Aliás, olha só, it's all connected. Quem fazia a Zora no Blade Runner é a mesma atriz que fazia a mãe da T'Pol, cara. Olha aí. Será que não é uma... Né?
Olha.
Joanna Cassidy.
Joanna Cassidy, olha. É, tá.
Eu não lembrava que o nome era Zora.
É, eu só lembro porque também eu fiz o podcast do episódio Home há uns tempos atrás, né? Então aí essas informações ainda estão na minha cabeça. Tá, então, ok. Aí tá nesse amorzinho todo, não sei o quê. E depois, eu acho que é depois disso que ele se sente compelido a meio que retribuir, não é? Pra pro computador, pra Zora, de alguma forma. E é, sim, acaba sendo aquela cena
já,
da...
Mas nesse momento já não apareceu a esposa dele cagando na moita?
Cagando na moita?
Ah, mano, aquela cena parece que ela tá cagando na moita, né? Você tem um mato mais alto do que ela, tipo, aí a cena só quadro fechado, parece que você tá filmando alguém, tipo, pegou no fraga, sabe?
Mas eu acho engraçado como obsessão de série sci-fi, qualquer série sci-fi, quando você lembra da sua família, você tá no campo, no mato, ninguém lembra, tipo, como a gente realmente faz um relacionamento, que é sentado na sala assistindo televisão,
né? Se entupindo de comida no domingo, né, cara? Esse tipo de coisa normal, né?
Ninguém isso lembra disso.
Começou no Gladiador isso aí, né, cara? Esse tipo de lembrança no meio do mato, né? De lá pra cá virou a moda aí da...
Não, mas, cara, não, mas em Star Trek mesmo, cara, quando você vê fotinho assim, tá lá a Janeway com o cachorrinho e tem mato atrás, né?
Lembra do momento feliz, né, porra? Nenhum vai lembrar do dia a dia. O dia a dia é um saco, cara. Quando você lembra de alguém que você gosta, lá, quando eu lembro do meu pai, eu lembro dos momentos felizes que eu tinha com ele.
Não, mas eu acho que é uma tradição. É uma tradição desde o episódio The Cage, quando você quer pensar a sua vida perfeita, você tá fazendo um piquenique, né? O pai que já pensava assim.
Exatamente, pode crer.
É verdade, eu tô lembrando aqui da minha ex-mulher, eu em Itapecerica da Serra ali no meio do mato, bem, bem gostoso mesmo.
Caramba, olha os remember, cara, de ex-mulher, que beleza, tá ótimo.
Aí com certeza a próxima lembrança dele já é uma discussão, desculpa. Desculpa, é automático.
Okay, eu não vou falar nada. Quero apanhar depois desse podcast, né, amor?
Vai tomar no seu cu.
Tem que acabar já vai, o amor. Fernando, você já vai apanhar querendo ou não?
É, galera, então é o seguinte, ó. É, a cena em que eles estão dançando, eu achei bem bonito isso daí. Achei legal também usar esse filme como essa referência. Gostei disso. O que vocês acham dessa cena da dança aí?
Eu achei bonito. Achei bem bonito.
É legal, cara. É
bacana. Sim, foi muito bonito.
Cara, nesse momento eu tava gostando do episódio, sabe? Eu falei, porque eu danço, né? Então eu curti o momento de dança ali. Taca na cara.
É um dançarino aí? É um super-homem dançarino aí para as garotas?
Eu entendi porque agora o episódio se chama Calypso. Acho que deve ser por conta dessa dança. Mas...
É muito triste, né? Porque... A única decepção que eu tomei no episódio inteiro é que não teve um solo de guitarra do Chimbinha, né? Em nenhum momento, né?
Então, não, foi meio... decepcionante.
Fiquei chateada.
É, cara.
Mas assim, do mundo. Então, mas eu tava vendo essa cena, eu curti de todo momento, eu falei, porra, o episódio já vai acabar, tá legal o episódio e eu sei que não vai ter uma conclusão. Vai acabar de um vago do jeito como sempre.
Cara, sabe o que eu achei engraçado, né? Vocês aí, amantes da música, pensam em Calypso, lembram do Chimbinha, né? Os caras mais cultos lembram da Odisseia de Homero. Eu, quando penso em Calypso, lembro daquelas bolachas, cara. Acho que é porque eu sou gordo. Né?
Cada um lembra daquilo que mais apetece. O gordo lembra, cara, da bolacha.
Calypso mesmo.
O pessoal é da música aí.
Trindade e Tobago, que não tem nada a ver com o Calypso do Pará. Se tem alguma influência, o Calypso do Pará tem... Eu, inclusive, sou um grande fã de Calypso original, né? Tem vários artistas e tal, e fez muito sucesso nos anos 60 no Brasil, por isso que o Calypso do Pará virou leve esse nome. O pessoal pegava os discos de Calypso e reinterpretava nos ritmos locais.
Olha, eu não sabia dessa não, cara, que foda.
Foi novidade zaça pra mim.
Calypso pra Trinidad e Tobago é mais ou menos como se fosse o samba pra gente, assim. O Harry Belafonte, vocês estão ligados quem é?
Não.
Cantor, ator e tal, americano. Ele é das Bahamas, se não me engano. Então, ele ficou famoso nos Estados Unidos por cantar Calypso.
Ô, Fernando, ele aparece. Tem uma música dele que aparece no Beetlejuice?
Sim, aquilo ali é Calypso. Aquilo ali é o Calypso de verdade. Na verdade, tem duas músicas ali. Work Your Body Line e Banana Boat Song, que é um dos Calypsos mais famosos, né?
Ah, Banana Boat Song. Você não conhece.
Hey, é isso aí, a sessão 31 também é cultura, gente.
Aí o cara pergunta, mas não tem nenhum blast beat, não? E nenhuma música? Sacanagem, né? Não, mas beleza. Agora continuando aí, eu gostei pra caralho desse uniforme que ele fez pra ele lá, cara, que deve ser o original que ele usava, não sei. E... porque parece super-herói, né? Pô, tá melhor do
que... o maluco é um Idris Elba de 1,99,
né? É, cara, ficou legal pra caralho, achei bem legal, cara.
É a ideia do que seria um uniforme do século 33, né, ali, pra mostrar pra gente. É,
melhorou bastante então, da época do Daniels pra cá, melhorou bastante.
Não lembro pra vocês aquele uniforme que a Burnie usa por baixo daquele primeiro macacão? O que ela vai fazer? Eu lembrei daquele macacão que a Burnie usa, parece muito.
Eu não achei não, cara.
Pra mim lembrou Coen and Gang.
Coen and Gang.
Uma excelente banda. Não,
mas eu, às vezes é o macacão que a Michael Burnham usa, porque a gente sabe que eles estão sem dinheiro e eles podem ter refeito, porque a série clássica era craque em pegar roupas que foram usadas em um episódio e fazer alteração pra virar a roupa de outro.
Mas não, quando eu vi aquilo lá, eu achei que ela tava, tipo, tava liberando ele, entendeu? Porque ela tava entregando uma roupa da Federação espacial pra poder liberar ele.
Entendeu? Então, essa parte eu não entendi, cara. É tipo assim, é algo que ele falou, não, isso aqui é o que eu uso, sei lá, ou foi a Zora que bolou essa roupa aí, cara, entendeu? Isso aí eu fiquei na dúvida, não sei se eu perdi algo assistindo, vocês lembram?
Tinha que perder algo foi quem escreveu, que ele explicou.
tá, é isso que eu ia falar, na verdade ele não fala nada, ela faz uma roupa diferente pra ele e ele dá um sorriso trouxa, só isso.
Eu achei legal que nesse ponto a Discovery acertou mais de uniforme de super-herói que muita coisa que anda rolando por aí, nessa obsessão com armaduras que anda rolando nos filmes e séries de super-herói, aí fica a crítica aqui nesse momento, certo então?
Isso é a cena do filme de comédia romântica que o namorado ou a namorada dá um presente pro parceiro, ela tá dando um presente pra ele, por afeto, pô.
É, e um shuttle também, escrito Funny Face, que é outro belo Funny presente. Face.
É, foi um toquezinho simpático também, quando ele fala, ah, quem escolhe o nome é a pessoa amada e tal, aí ela já tinha escolhido Funny Face e tal. Então, assim, foi um toque bacana. Eu acho que só, talvez... caiu um pouquinho pra pieguice, mas só um pouquinho, acho que não foi tanto, assim, nada que prejudicasse demais.
Pieguice foi a hora que o holograma chorou, meu amigo, ali não foi pieguice. Ah,
isso foi brega pra caralho.
Ah, mas foi legal, foi bonito, vai.
Foi bonito, não tô falando que não é bonito, eu posso achar bonito e piegas ao mesmo tempo.
Sim, sim.
Não, achei desnecessário, porque depois que ela fala, não, eu sou só uma máquina, eu entendo. Tipo, então por que você chorou, filha da puta?
Que ela tá mentindo.
Máquina mentirosa, te falar, viu? Não dá pra confiar nisso daí.
Se fosse o Kirk, já ia fazer aquele esquema de Talk Machines to Death, né? Que é o esquema dele. É um dos poderes que ele tem, que eu acho bem foda. Você falar com a máquina até ela se autodestruir, cara. Uma coisa bem foda. Não,
isso é muito foda. Isso aí é demais. A lógica do Kirk é tão errática que explode as máquinas.
Nossa, sensacional. Quando ele vai embora, eu achei outra coisa que foi um toque bem bonito, que é, ela já obviamente gravou enquanto eles estavam dançando, então ela vai ficar reproduzindo aquilo até, né, meu, sei lá, mais 1000 anos aí, desse pequeno caso de quase amor que ela teve, né. Então achei bem legal isso, mas mais uma vez, faltou pra mim um twist ou um plot point mais decente, porque praticamente, sei lá, cara, não teve, ela só decidiu, pode ir embora. Te ajuda aí, toma aí o shuttle. Que ela tinha até comentado meio que no começo sobre que tinha um shuttle, né? Mas, cara, achei tão você, assim...
Você sabe qual o plot seria foda? O plot twist foda?
Eu pensei em um, mas é muito Black Mirror. Mas fala aí.
Não, mas o meu é melhor.
Vamos lá.
E acontece muito aqui no Rio de Janeiro isso, principalmente ali na área da Orla, de Copacabana, da Glória. Era, na hora da despedida, ela mudar a voz pra uma voz masculina.
O plot twist envolvendo um travesti, né, cara? Imagina isso. É isso aí, cara. Você falou da Orla ali, já pensei que ia envolver travesti na conversa.
Vira desora, vira zorro, né?
Então, mas, ó, sabe o que eu tava pensando? Eu tava, né, ontem, acho, pensando como que eu transformaria, sei lá, se eu tentasse, né, transformar uma coisa mais, meio mais Black Mirror. Porque me pareceu tão influência de, tipo, que nem... sabe o que me lembrou, cara? Eu me lembrei, na verdade, daquele episódio San Junipero, da terceira temporada, né? Que a gente vai acabar descobrindo, né, que o twist é que, na verdade... se trata de uma simulação e que as pessoas estão lá, são idosos, né? Então é pra... tipo assim, pra quando eles morrerem, pra meio que a sua alma, entre aspas, é transferida pra essa realidade virtual, né? Então as pessoas têm simulacros lá, que tem a ver com essa tecnologia que a gente vê em Black Mirror direto, lá do cookie, de certa forma, porque é aquela coisa de cópia clone digital. Então eu tava pensando, porra, imagina se ao final, cara, a gente descobre que esse cara também tá lá, tipo, vegetativo, e que essas fantasias que ele tem de ir atrás da mulher dele, na verdade, e tem essa máquina que é a Zora tentando conquistá-lo, na verdade, sei lá, é a enfermeira que tá, ou a técnica da máquina que mantém ele vivo, tentando, meio que se apaixonou por ele ali, tá tentando chegar nele, só que ele continua com o pensamento fixo na esposa, e aí quando ele vai embora, atrás dela, na verdade, é como se fosse uma eutanásia, ele tá se matando, cara. Mas é lógico, ia ficar muito Black Mirror o bagulho, né?
Mas é aquilo que eu falei, pelo menos você dá um final decente pro episódio. O episódio teria um começo, meio e fim. E esse episódio não teve um fim, você entendeu?
Não, se fosse esse final que o Valdomiro tá pensando, na verdade, era só um tripulante da Discovery preso na enfermaria, resolvia todos os problemas das perguntas no ar do que como essa Discovery, o que aconteceu com a Discovery.
Então, né? Então faltou, eu acho, isso, sabe? Tem um twist, cara.
Sabe o quê? O meu plot twist é a hora que a nave tá saindo, a Discovery dá um torpedo, explode, e ela fala, se eu não posso tê-lo, ninguém pode, bitch.
Que legal, né? Foda. Isso aí é muito Futurama, hein, cara? É isso, né? Vai embora, é legal que vai embora tocando essa música que eu não sei qual é, mas deve ser do filme, obviamente, né? Depois eu vou ver qual é. Uhum. Então é o seguinte, ó. Vamos partir pra... Antes de considerações finais, antes disso, o Penterich eu sei que levantou umas teorias aí, certo? Ou quem tiver, fique à vontade aí. Eu mesmo não tenho nenhuma, acho. Vamos lá. O que vocês querem comentar sobre isso?
Ah, eu achei que ela não deveria ter liberado ele, você entendeu? Se o cara tá em guerra... Tipo, em guerra, ele descobre que tem uma nave com uma tecnologia fantástica, ele vai liberar ele. Pra ele saber que ele vai chegar no planeta e falar, olha, eu fui pra um lugar que tem uma nave que vai fazer a gente ganhar a guerra.
Assim, meus problemas com o episódio são... primeiro, quando o Enterprise saiu, era pra T'Pol ser a T'Pol. E aí falaram, não, se a gente colocar a T'Pol, todo mundo vai saber que a nave sobrevive até o final da série. Agora eu sei que a Discovery não pode ser destruída. Então, independente de quantas temporadas a Discovery tem, ela tem que sobreviver. E dois, o que aconteceu com a Terra? Eles me dão essa... Você tem um humano que não sabe nada da Terra. O que aconteceu com a Terra? Essa colônia dele saiu da Federação? A Federação existe no século 33? Quem é que está guerreando com esses caras? Tudo isso são perguntas, como eu falei no começo, que eu acho que não vão me responder. E eu fico chateado com você levantar uma pergunta que não vai ter a mínima resposta.
Só uma coisa aí, eu acho que essa explicação... paralelo a isso, o lance que você falou da T'Pol, eu ouvi falar que é mais uma questão, tipo, Richard Locarno, Tom Paris, do que esse lance aí. Isso parece mais uma desculpa oficial, né? Mas eu lembro que era mais a questão de direitos autorais, né? Aquela coisa de que se você repete o personagem, tem que pagar.
Você tem que pagar.
Então...
Você tem que pagar todo dia pro cara, que coisa. Mas mesmo assim, né? Sei lá.
Bom, Penterich, vamos lá, cara. Você que... aliás, não, cara, só uma coisa antes de você começar. A Luísa caiu aí, parece, cara. Ela falou que a internet dela caiu, cara.
Isso acontece muito na casa dela.
Além da cama ser uma merda, a internet é uma merda, Fernando? É isso?
É, basicamente.
Tá, então é o seguinte, ouvintes, a Luísa, pelo jeito, caiu aí, não vai voltar mais, provavelmente, né? Então, é isso, tá? Mas, vamos lá, o Penterich, diz aí, cara.
Cara, são dois assuntos que eu queria rapidamente comentar, né? Primeiro, sobre a Discovery tá mil anos no futuro. Nenhum momento desse episódio é explicado por que ela aparece mil anos à frente. Porque eu acho que eles não sabem. Eles não sabem o que aconteceu pra nave parar lá e... Talvez esse assunto nunca mais seja mencionado, talvez seja parte do plot de alguma temporada, porque a gente tem que pensar também que é o seguinte, a nave não deve ter ido pra lá tão já. Ela pode ter sido utilizada por 20 anos, ficou no Museu da Federação, e depois saiu pra alguma missão ou com algum equipamento novo instalado, como essa inteligência artificial parece que é. Porque além do software, ela tem o hardware também, né? Tem ali, tem o olho do Hall, né? De 2001. Colocado na nave toda, e isso aí não está instalado no momento. Então não dá para saber exatamente quando que a Discovery acabou indo parar mil anos à frente. Pode ser daqui 20 anos da série, pode ter sido na segunda temporada. Vamos ver se eles vão falar sobre isso. Além do que, né, cara, como a gente já cansou de ver um monte de coisa aí em Star Trek, pode ser uma Discovery duplicada, vai num acidente da rede micelial, que foi parar mil anos da frente. Pode ser qualquer coisa.
Pode ser qualquer coisa mesmo. Eu tava lembrando daquele episódio... Qual que é o... o da Voyager, que tem uma outra Voyager que é duplicada, acho que é da segunda temporada, né? Então, essas coisas, fenômenos, pode ser um milhão de coisas, cara. Realmente, nessa parte, eu acho que, ok, você pode contar uma história como essa, sendo descolada do plot principal, sem atrapalhar o plot principal da série da Discovery, né? Então, dá pra alguma coisa assim, né?
É, um bom roteirista consegue explicar tudo, né, cara? Vamos ver se vão querer explicar isso, se esse assunto vai ser enterrado, né? Vamos aguardar pra ver. Agora, o que é interessante, cara, isso aí é especulação pura, mas o que é interessante é que apareceu hoje no Twitter, hoje à tarde, no dia que nós estamos gravando. Nesse episódio aí, o Craft, né, que é o nome do personagem principal, ele é resgatado num pod inimigo, né, que da outra raça que... Bom, o Craft, que é o nome do personagem, ele é resgatado pela Discovery a partir de um pod, né, um pod inimigo, por sinal, que tá um mês aí vagando pela galáxia na esperança de ser resgatado, eu acredito. Esse pod, cara, é da raça que luta contra ele, que ele mesmo diz o nome eu até peguei aqui, ó. É Viderage. Viderage é o nome da raça. Aí um cara muito esperto, cara, no Twitter, achou que Viderage é muito parecido com Federation.
Se você falar rapidão assim, né?
É, e perguntou pro Michael Chabon, o autor do episódio, no próprio Twitter. Cara, por acaso o Viderage é Federation, isso é falado de outra maneira, né? Cara, o Chabon respondeu com um troféu. Tipo, meio que aprovando isso aí. Tipo, como se fosse um joinha, sabe? Aí fica a dúvida, cara. Será que esse craft é de uma, por exemplo, uma colônia, né? Que é a colônia de Alcor 4, rebelada contra a Federação, uma colônia separatista? E aí nós teríamos, de fato, a Federação no século 33? Essa dúvida aí, depois desse tweet da tarde de hoje.
Então, ô Penterich, isso quando você me passou esse tweet aí... Aí eu comecei a pensar, eu lembrei de uma coisa, né? Não sei se vocês sabem, eu já comentei isso em alguns podcasts aí. Em 2005, quando tinha acabado a Enterprise já tava toda aquela parada de, né, o Rick Berman, né, enfim, desligado, a porra toda, tava tendo essa transição. Antes ainda do Abrams ser confirmado, né, como pra capitanear a nova fase no cinema e tudo mais, lembra que o Bryan Singer tinha um projeto que ele apresentou, né, pelo que consta, a Paramount, sobre uma nova série Star Trek, né? E daí, se eu não me engano, o nome era Federation, eu não lembro se era esse o nome, mas a questão...
Era Federation.
Federation, né? No Memory Alpha tem o artigo sobre isso, eu até pensei que eu queria fazer um dia um podcast sobre isso até, porque é muito interessante. Eu vou deixar esse link no post do podcast, que é o seguinte, mais ou menos, imagina-se uma federação num futuro muito distante, tipo 900 anos depois, alguma coisa assim mesmo, no qual, parece que no plot assim, principal, no estabelecimento da série, seria que a federação teria perdido meio que o seu caminho, né? Talvez, aí a gente pode imaginar, talvez meio evil, né? Então, será, aí já, né, será que conectando tudo isso a gente, os caras estariam com essa ideia de mostrar meio que uma federação desse tipo que nem mais ou menos aquilo que o Singer tinha bolado, cara? Imagina só, né? Interessante, né?
Olha, essa ideia da federação do Singer tem suas partes interessantes quando você vê a ideia dele, que na verdade deu uma merda, a maioria saiu e agora tem um grupo tentando... trazer a federação de volta ao que ela era, era uma ideia legalzinha, não era uma ideia ruim, não. Mas é possível? Claro que é possível, tudo é possível.
Interessante. Sei lá, pro Thiago, foda-se, né, Thiago? É isso?
Olha, desculpa, gente, vamos ser sinceros. A gente, do jeito que a gente vê, a Discovery tá um cagaço, sabe? Tá perdida pra caralho. Aí vem esses short trackers que, desculpa, pra mim não tem nem pé nem cabeça. Sabe, eu que gosto de discutir o que é, o que não é, cara, por mim tá tudo muito jogado. Sabe, pra mim é tudo jogado. É mais, sabe, tá sendo todas as informações cuspidas na nossa cara. Sabe, no, porra, uma nave durar tudo isso ali no espaço, sabe? Pra mim é tudo jogado. Porque eles não têm que. Pra mim, o short track, eles não têm que se preocupar com a continuação. E quando você não se preocupa com a continuação, você pode fazer qualquer coisa e falar qualquer coisa. E é isso que eu vejo nesse short track, sabe? E aí, por isso eu falei, ao invés de ser uma história contida, sabe? Um negócio que agregasse, que tivesse tudo ali bonitinho. Sabe, com pé e cabeça, não quando ele tá acontecendo, aí talvez valeria, tipo, a discussão, mas...
É verdade, eu entendo isso aí que você falou, Thiago.
Você entendeu? É. Por mim, como não tem continuação, não tem a consequência esses episódios, então é tipo, foda-se, eu vou jogar qualquer coisa, entendeu? É o que eu tô sentindo vendo eles.
É que assim, o Thiago...
Mas será que o anterior não vai ter consequência, não, cara? O do Predador?
Duvido que o Runaway tenha consequência alguma.
Eu não acho que...
E a piranha lá era rainha e o caralho, uma merda assim, eu não lembro direito.
Era rainha.
Mas o Thiago, isso que você falou, é que assim, na verdade, você tá certo, cara. A gente tá, tipo, tirando leite de pedra, mas é só porque Star Trek tem essa história de 52 anos aí, com coisa pra caralho, livre a porra toda, e até roteiro que a gente tá discutindo aqui, que é ideia, pitch pra série nova, pra série que não rolou. Então a gente fica pegando, né, sabe, pegando esses scraps e tentando montar alguma coisa, mas de fato Discovery desde o começo não teve planejamento, sei lá, não se sustentou em nada, né? Que nem a gente já discutiu várias vezes.
Na verdade, sobre... eu acho que Discovery até tinha um planejamento, só que eles fizeram bastante mudança na história por causa da recepção.
É um planejamento que vai a cada 3 episódios, assim, mais ou menos, né? Então vai mudando. E aí, nesse Short Tracks, parece que mantém essa coisa de não sabemos pra onde estamos indo, estamos jogando aí, né? Então é complicado mesmo essa parte. A gente fica aqui. Né, falando do que nem se tem um planejamento de nada, né? Diferente quando você discute uma série tipo, sei lá, qualquer série lá da Marvel, do Netflix. Aquilo tem um planejamento, né? Então essa é a grande diferença.
E eu lembro que eles tinham falado que eles iam lançar esse track curtinho para tentar, talvez, fazer alguma delas vingarem. E, tipo, aí hoje, essa semana, tá aí, saiu um anúncio que dá uma maior coisa, que talvez seja uma série da JoJo, do Universo Espelho, da Sessão 31. Então, assim, é tanta informação jogada, sabe, que eu tô triste, sabe, que eu vi um episódio que eu achei que ele poderia... Porque se ele fosse estruturado pra início, meio e fim nele mesmo, eu acho que isso teria muito mais... Ele seria muito mais vantajoso, sabe, entendeu? Porque, por exemplo, ele é um episódio que não dá pra ver de novo, sabe? Não é que nem Rick Morley, que tem 15 minutinhos, coisa curta, e, porra, dá pra você ver de novo e dar risada, ou porque tem algum acontecimento legal. Nesse não tem nenhum acontecimento legal que você fala, porra, vou ver ele de novo. Sabe, isso, entendeu? É a minha crítica.
Acho que esse episódio teria... legal, já falei que é legal. Eu acho que ele teria sido melhor... Se não fosse a Discovery, se fosse uma nave alienígena que foi encontrada, e se fosse encontrado um tripulante da Discovery que a gente já conhecesse. Por exemplo, sei lá, qualquer um daqueles caras da ponte que a gente nunca ouviu nem o nome deles direito, se é que ouviu, dá um espaço para aqueles caras ali estarem, tipo, perdidos no meio de alguma coisa da guerra, eles vão parar e ficam algumas semanas nessa nave, e eles podem voltar, que aí eu acho que você poderia fazer todo esse episódio, sem deixar essas perguntas na ar, e explorar algum dos personagens de Discovery da ponte que não foram explorados, e dar um espaço pra gente ver que existem outros personagens interessantes.
Eu concordo totalmente com isso daí, cara. Por exemplo, eu me lembrei da Detmer, por exemplo, aquela 7 de 9 do Paraguai, que nem o Torelli falou uma vez.
Sim,
né? Ou então a Frieza também, né? A comandante Frieza lá. Então, assim, tem personagens...
Pode ser o piloto, o chefe, o oficial de comunicações, toda aquela galera lá, a gente vê eles recebendo medalhas, a gente vê eles levantando, falando, eu sou federação, sou próximo, sou sei lá o raio. Pô, dá um shot track pra esses caras. É, deixa eles aparecer um pouquinho, tadinhos.
Sim, seria do caralho.
Sim, e outra coisa, o furo do que eu vejo nesse episódio é que, assim, essa nave, em algum momento, ela teve uma evolução, correto? O computador criou uma consciência. E quando você cria uma consciência e evolui, uma das principais coisas que você faz é questionar. E ela não quis questionar a porra da ordem de ficar ali parada. Entendeu? E, tipo, se uma computador tinha todo o conhecimento da humanidade, ela em algum momento ela ia se questionar se era certo ela ficar ali parada, sabe? Sem querer saber como que está lá fora, presa num coisa. Acho que, meu, ela cria uma consciência, ela controla a Discovery inteira, ela poderia sair dali e fazer alguma coisa.
Cara, ela poderia se transferir pra uma
isso.
nave auxiliar e ir embora,
deixar
ela lá, pô. Pra que ela tá ali? A não ser que...
Eu pensei a mesma coisa, eu falei, cara, assim, puta, a hora que ela se conseguiu virar o holograma e ela ia dar um presente pro cara, eu achei que, na verdade, ela ia se colocar toda a consciência dela dentro, tipo, do shuttle, ou de algum... Pagou um pendrive e falou assim, me leva daqui.
Oi,
eu jurava que
era o Thiago.
Aí virou Blade Runner, o último filme do Blade Runner.
Mas sabe o que eu acho? De repente é uma influência do Han Solo, né? Porque a gente descobriu que existe uma consciência aprisionada na Millennium Falcon lá, né? Então, de repente, é a mesma merda, né?
Que é o pior terror de um android que quer igualdade, né? Ele queria direitos, queria liberdade e foi preso.
Pro resto da... Enquanto não, cara, destrói aquela porra daquela nave, tá lá, entendeu? Então, de repente...
Imagina que beleza, cara, você tendo que ver o Chewbacca fazer cocô, cara.
Limpando os pelos da bunda.
Que legal, né?
Agora, isso... que o Thiago falou, cara, já que querem fazer coisas tão parecidas com Black Mirror, né, e não dá certo, podiam usar aquele conceito de cookie, né? Ela pode transferir todo o seu programa para uma nave auxiliar, ou pelo menos uma parte mais interessante que mantém ela consciente, né?
Ela não precisa levar a memória dela do computador da nave, só consciente.
Ela pode criar uma cópia, ela pode deixar a Discovery ali seguindo as ordens, e uma segunda cópia vai embora no shuttle, né? Como se fosse o cookie de Black Mirror. Você cria uma cópia da consciência.
Não, e outra, nem precisa nem tão longe, cara. Longe, assim, pra Black Mirror. Se a gente for pensar em Star Trek, já teve coisa parecida. Lembra daquele episódio do Doutor Holográfico, cara?
Que ele vai pro futuro.
Consegue, enfim, fazer meio que um backup do Doutor, né?
Faz um backup de emergência e ele é ejetado, sim. É o Doutor.
Mas aí que vai, gente. Porque a gente comentou, a gente fez a especulação da Discovery, pode ter passado por muita coisa e muitos upgrades e tal. Se a Discovery tivesse sobrevivido ao século 24, ela teria hologramas físicos e ela poderia transferir a consciência dela pro holograma. Então essa nave tem que ser perdida na época dela. Ela não pode ser perdida 100, 200 anos pra frente num museu, que aí ela teria tecnologia.
Cara, mas mesmo assim, cara, ela já tinha tecnologia de holograma, ela poderia ter evoluído a partir daí também, ter uma tecnologia igual, convergente com a do Doutor, por exemplo.
O problema, mais uma vez, é aquele lance, né, Discovery encaixando 10 anos antes da série clássica.
É aquilo que eu falei, tá? Exatamente, Discovery é antes da série clássica e depois é tudo vomitado na nossa cara, você entendeu? Ele poderia ter falado mais qualquer outro monte de merda lá que não ia fazer sentido. Né? E esse é um episódio que a gente não consegue mesmo saber de nada, né? Que até o anterior, a gente tinha até uma, tipo, como a gente atilha, a gente tinha até uma noção de qual período se passa e o que está acontecendo. Nesse, meu, pode ser vocês pararam para pensar que pode ser o universo espelho? Pode ser qualquer universo?
Não, porque aí o símbolo é outro.
Não, desculpa, lá na Discovery manteve coisa. Mas tudo bem, mas cara, pode ser qualquer coisa isso daí, cara.
Agora, sobre holograma, não sei se vocês repararam na cena da dança. O Fernando, acho que falou aí do Doutor Holográfico, né? Que ele é sólido, né? Você consegue apertar o holograma. Eles dançam, cara, e aparentemente o Kraft consegue tocar na holograma. E, inclusive, tem uma cena que ela coloca a mão no pescoço dele e você vê o tecido se dobrando, né? Então é um holograma que passa. Depois ele dá pausa e consegue passar através dela. Mas eu já desisti de tentar entender o holograma.
Eu tinha entendido que ele tinha estudado o filme de tal maneira a fazer os movimentos sem precisar encostar nela pra dar ilusão, né, de que estavam dançando.
Eu pensei a mesma coisa que o Fernando pensou, que ele tava simplesmente ali dançando com o holograma sem, né, só seguindo os passos. Então eu fiquei percebendo bem na hora que acontece um encontro entre eles, o tecido da roupa dele é amassado.
Seria impossível uma coisa tão organizada assim até pra... Não, isso aí é... eu acho que é esse lance, tem solidez mesmo e tal...
Mas tu imagina como é que seria coreografar, cara, sem a mulher com ele, isso.
Ele só pegaram os dois dançando e jogaram isso. Em
cima. Não.
Eu entendi. Gravando a cena.
Sim. Eles botaram a mulher dançando com ele e jogaram efeito em cima, pô.
Lógico, né? Eu acho que é isso, né, de maneira geral, de especulação. Ou vocês têm mais alguma coisa aí?
Eu especulo que nunca mais vamos saber o que vai acontecer.
Isso daí no máximo vão inventar, sei lá, um quadrinho que vão falar que é canon, assim, sabe? Esse quadrinho, ou um livro. Eu não duvido que vão continuar com esse troço, cara. Ainda mais porque a gente nem sabe se vai ter uma terceira temporada de Discovery, do jeito que as coisas andam, né, cara? Então...
Acho que é por aí mesmo, cara. Quadrinho mesmo. Nem livro, quadrinho mesmo.
Olha, como uma pessoa que leu uma caralhada de quadrinho, livro, caralho, de Star Trek, eu falo, só é canon o que passou na TV.
Peraí, depende. Depende. Por exemplo, o canon de Kelvin Timeline, os quadrinhos lançados pela IDW são considerados canon para aquele canon, sabe?
É o que eles falam. Até aí, eu só falar e me mostrar é coisa. Se você me mostrar uma repercussão em tela de uma coisa que eu no quadrinho, eu concordo, porque os quadrinhos da IDW, por exemplo, Countdown...
A nave do Munch no filme 2.
É isso que eu ia falar.
Nave do Munch. Eles falam que a nave do Munch lá no filme 2, mas se você ler o quadrinho, o Mudge é uma moça muito diferente do que foi colocado ali no foi tipo uma informação então, jogada.
Então, mas ó, no caso dos quadrinhos da IDW, só pra... É porque, pelo que eu lembro, tinha roteirista lá que era roteirista dos filmes, né? Quem que era?
O próprio Orci.
É o Orci, né? Robert Orci.
Mas, por exemplo, até Countdown, se você vê nas lembranças do Spock lá, você não vê quase nada do que mostra em Countdown. Cadê a Enterprise? Cadê o Picard? Cadê toda a batalha que teve pra ele conseguir? E ó, outra coisa, gente. Quadrinho, se amanhã alguém decidir fazer uma coisa que contraria o quadrinho no cinema, vai ter. Que nem Star Wars fez, quer saber? Tudo isso aí é Legends e foda-se.
Não, lógico. Quanto a isso, aí a gente tá discutindo também a questão de novo canon. É outra coisa. Vamos partir agora pra considerações finais, certo? Em poucas palavras aí, ou quem quiser dissertar mais um pouco e tal. Começando, deixa eu ver, com o Torelli. Diz aí, cara, considerações finais sobre esse episódio.
Cara, não tem consideração final nenhuma, cara. Foda-se. Whatever. Que venha o próximo.
Que venha o próximo e que acabe logo também. É isso aí, cara. Tá certo. E deixa eu ver, vou tentar equilibrar aqui, né? Um negativão. Agora o Fernando. E você, cara?
Ah, cara, eu tô querendo bastante ver o próximo, por causa que, pelo trailer, parece que é uma história de como a Federação chegou no planeta do Saru, alguma coisa do tipo, né? E eu tô querendo entender mais o background do Saru, principalmente porque eu quero ter assunto com o Doug Jones quando ele chegar no Brasil, porque, né, como vocês sabem, a gente vai ter entrevista com ele, vai ter episódio dele no canal.
Não podia faltar o Jabá.
Olha, né, o Jabazinho,
O Fernando acabou de falar a seguinte frase. Eu quero ter assunto com o Doug Jones. Sim, porque o Doug Jones só fez Star Trek Discovery na vida dele, né? Não tem mais o que conversar com ele, né, Fernando?
Ele fez uma porrada de coisa, mas, gente...
Ah, Thiago, deixa ele fazer a propagandinha aí, vai.
Gente, apesar de eu querer falar sobre... Eu querer perguntar pra ele por que o nome dele não tá no Surfista Prateado no filme, sendo que ele que fez, apesar de eu tá louco pra fazer isso. Gente, eu quero falar sobre Star Trek, galera. Fazer o quê? E eu quero ver agora, esse aumento de qualidade entre o Runaway e o Calypso é o que me deixa empolgado pra ver o próximo com os Kelpianos. Porque se teve um aumento... bastante na qualidade de um para outro, eu espero que mantenha isso para os próximos episódios serem melhores. Quer dizer, eles têm capacidade de fazer coisa muito melhor que foi Runaway. Esse episódio pode não ter sido perfeito, pode ter levantado um monte de questões, mas mostrou que eles têm capacidade de fazer alguma coisa melhor. Então, eu espero que siga essa linha e melhore.
É, na verdade, não é que eles têm capacidade, eles têm agora um roteirista melhor, pelo jeito, né? Acho que é mais isso. Sabe? Até
vai
porque...
Vai saber que eles cagam na origem do Saru.
Sim. Ah, claro que eles podem.
Cara,
podem
pra mim o Saru já foi um personagem cagado já, cara. Tinha potencial, pra mim só estragaram a cada episódio praticamente, viu? Mas enfim, hoje não é o podcast do Saru, né? Deixa pro próximo. Próximo a gente vai se entupir de Saru aí, cara. Agora o mais negativão aí, o Thiago, vai lá, cara. Vamos lá.
Ah, cara, vou tentar ser breve no que eu vou falar aqui agora. Independente se você gostou ou não gostou do episódio, mas quando eu fui ver esse episódio, eu sempre fui com aquilo. Poxa, eu quero ver Star Trek, eu quero ver algo legal para se mostrar. Não que eu quero ver, tipo, navezinha, símbolo da Federação. Não, eu quero ver um bom roteiro, você entendeu? Pelo menos uma boa tentativa. E eu achei que, meu, eu falei, porra, tem tantas séries no momento de 15 minutos que entregam roteiros tão complexos e tão bem bolados. E quando eu fui assistir isso, eu falei, poxa... Tudo que eu esperava do básico, que era uma história bem contada de começo, meio e fim, eu não vi, sabe? Apesar de eu ter gostado, eu achei que, né, tipo, muita informação jogada de gratuitamente, sem preocupação com o resultado daquilo, você entendeu? Então, quando eu assisti, me veio aquela sensação assim, tipo, foda-se, sabe? Não me interferiu e não vai interferir, sabe, no Kennedy Discovery. Não acho que vai mudar nada. Só foi meio que uma tentativa de alguma coisa, sabe? Um piloto de alguma coisa que talvez não vire nada na frente, sabe? É isso que eu queria dizer.
Certo, certo. E você, Penteirista, vamos lá.
Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Fernando por ter falado que o Saru vem pro Brasil, porque hoje eu fui no açougue, sabe, Valdomiro? Estavam falando lá, Doug Jones no Brasil, mas o que tá acontecendo? Aí o Fernando explicou. O Saru vem pro Brasil em fevereiro, os ingressos já estão à venda.
Olha só, é legal porque no açougue faz muito sentido mesmo, porque, né, tá comprando carne, lembrou de carne que é o piano, então, né, já deu aquela fome pra Saru, tá certo, legal.
Vocês sabem que eu tô tentando fazer os caras da comida vender espetinho de que é o piano.
Não, né? Não, você tem que fazer o Doug Jones comer o negócio, aí vai ser fudido, cara, aí vai ser do
caralho. Eu não sei se ele é vegetariano ou não, velho.
Puta, só faltava essa, hein, cara, puta
que... Ah, tá, cara, mas, desculpa, mas... é só você ver o físico da pessoa. É fácil você ver se ele é. Se ele come de tudo.
Pelo vegano, físico da pessoa, ele deve ser vegano, porque ele é um pau de vira tripa.
Pelo físico da pessoa, ele não vai durar muito tempo, né, cara?
O cara podre lá no filme do peixinho lá, do peixe, daquela lá que come a mudinha.
A forma d'água.
Podia ser gelatina de vegetais.
É isso aí, cara. É, mas e aí, Pentelicha, fora a sua ida ao açougue e o pessoal discutindo a vinda do Doug Jones, o que mais que você tem a dizer aí?
É, depois eu passei no mercado e fiquei sabendo que o Sessão 31 estará lá também, vendendo desenhos, mas isso fica pra próxima, né?
As pessoas já, nossa, será que eu vou conseguir comprar o desenho que eu quero no mercado, né? Discutindo assim e tal.
São Bernardo do Campo ainda.
É, hoje no bar eles me falaram que o Diário do Capitão vai estar comandando um palco.
É, cara, olha só.
Olha. Sério? Não me falaram nada. Quando? Eu não fui informado.
Tá, e aí?
Mas dinheiro já caiu na conta do Thiago, isso aí tá tranquilo.
Esse aí tá tranquilo. E o Trek Brasilis vai estar numa coletiva de imprensa especial.
É, as pessoas no ponto de ônibus falando assim, né? Tipo, discutindo até, tava até a gente discutindo lá e tal.
É, na verdade eu fui trocar de carro com o dinheiro que eu recebo do Trek Brasil e lá na concessionária estavam falando isso aí, né?
E você precisa ver, cara, eu fui numa marcenaria pra pegar mais madeira pra construir as coisas e falaram que estão vendo, vão construir um monte de cenário pra estar.
Peraí, ô Thiago, você quer dizer o seu funcionário foi à marcenaria, né? Não você, né? Um funcionário seu foi até a marcenaria, não é isso?
Sim, isso aí, o estagiário, com certeza, que eu não pago nada.
Tá, mas você, Peterich, pô,
chegamos considerações finais. Eu tô enrolando porque eu não quero falar de Calypso, né, cara? Ainda falando de baixo.
Chega,
mas o que importa é que a StarCon vai ser no Pacaembu, né, cara? Porque tem tanta gente falando aqui na região que da StarCon que 40 pessoas vai ser pouco, hein?
Vai ser pouco. É isso aí, cara. A gente não chegou lá. Vai, vamos lá. E aí? Eu quero já finalizar essa porra também. E aí? The line must be drawn
here. Pô, cara, eu fico feliz de ter gravado e não precisar mais ver Calypso. Se bem que acho que tem um Trek Brasilis ao vivo ainda pra
fazer. Tem, você tá fudido. Você tá fudido, cara.
Ah, meu Deus. Cara, esse episódio foi melhor que o Runaway, como eu falei no começo, que não é grande coisa também, né? Vamos torcer agora para que o próximo seja mais redondo ainda, né? Que esse até que foi mais ou menos redondo, trouxe um monte de pergunta que ninguém queria perguntar e resposta nenhuma. E eu tenho medo mesmo do último com o Mud, cara, porque eu
puta, esse vai ser uma bosta, já tá anunciado, uma merda anunciada, né, cara? Esse Mud Discovery, não dá, cara. Puta, isso aí pra mim foi uma das piores coisas trazidas.
Quem sabe nesse episódio a gente vai ver o casamento dele com a Estela, pô.
É, se tiver mais daquela gatinha da Estela, então beleza. Aí fechou.
É, esse episódio se chama O Artista do Escape, né? O Mud. Pode ser ele escapando do casamento, vai saber. É.
Aliás, ia ser uma história legal de ver, escapando de um casamento. Pô, eu fiquei interessado.
Você quer... Você quer a opinião final da Luísa? Por causa que ela tinha me mandado. A opinião final da Luísa era: se você sempre quis saber como seria Star Trek se a Disney tivesse comprado a marca, agora você sabe.
É, legal. Então é isso aí. É, resumindo então, considerações finais minhas, mais uma vez, é um episódio que pra mim, ele, potencial legal, assim, como uma história. Eu não tô nem falando dos mistérios, essas coisas, mais como esse conto de ficção científica ali. É, pra mim ficou no meio do caminho ao final, faltou o twist. Eu vou resumir em uma frase tosca. É como se fosse uma trepada que você não goza ao final, entendeu? É isso que eu fiquei com a impressão desse episódio, cara. Mas ainda
você,
assim...
Você, Valdomiro, sempre nos surpreende, né? Sempre me surpreende com seus...
Isso nossa, é classe, cara. Né, cara?
Nossa, é de uma delicadeza.
Veja bem, quem tem que ter classe é Star Trek. Não eu não sou Star Trek.
A gente tá falando de um episódio que teve Fred Astaire e Eddie Hepburn dançando, sendo comparado com uma trepada maldada.
Então, puta, não, é uma trepada que foi boa, mas faltou entendeu? Faltou a conclusão, entendeu? É assim que eu me senti ao final do episódio, entendeu? Então é mais ou menos isso. Concluindo ao final, isso é Calypso aí. Structure. Logic. Function. Structure. Logic. Function. Control. A Então, pessoal, estamos finalizando o podcast. E aí, agora sim, cara, solta aí os cachorros com jabai. Vamos lá, começando com o Torelli. Vamos lá, Torelli, se despede, muito obrigado, até a próxima e dá o seu recado aí.
Obrigado uma vez pelo convite e confiram lá no Facebook, reguladores.
Agora deixa eu ver. O Thiago, vamos lá, cara, muito obrigado mais uma vez, um grande abraço e até a próxima.
Eu que agradeço o convite, Valdomiro, pra gente sempre participar aqui, poder discutir e falar de Star Trek, né? Bom que tem coisa nova pra falar, mesmo falar mal, né? E não se esqueçam que o recadinho do Diário do Capitão é curto, lá, segue lá, porque eu sou muito bonito e vale a pena dar o seu like.
O cara tá aí, também... tá solteiro agora, né? Agora tá, né? Tem que fazer uma propaganda.
E, tem o evento do... Ai, cara, você me cortou agora. Tem o evento do Superman, que a gente vai fazer lá no Miss, Maratona Superman. Então, se você que gosta de expandir os seus universos, continuando falando de alienígenas, passa lá no dia 15 de dezembro, das 10 da manhã, né, pra você poder pegar a sua entrada, até às 18 horas, vamos passar filmes do Super-Homem, episódios, ter discussão, vamos ver eu de Super-Homem, o Fernando de Robin, vai ser imperdível.
Aparentemente, o Luiz Navarro de Batman.
A gente tem que comprar a roupa dele falando nisso. Isso aí, cenários do Diário do Capitão com seu stand temático estarão na StarCon.
Você vai levar? Ah, na StarCon você vai levar, né? Porque você quer nesse evento
aí. Acho que eu vou levar, eu não vou pagar nada pra levar, porque pelo amor de Deus, né?
Opa!
É isso aí. Cara. Eu ouvi isso aí na padaria falando.
Na padaria. Eu fui sair ali, fui ali pagar meu funcionário, né? Depositar o dinheiro ali e tal. Aí nessa hora eu vi como é que fala? O pessoal da rua, os transeuntes ali conversando e era esse o papo na hora ali. Era justamente isso.
Que no Diário do Capitão é um novo cenário, pô. Só se fala disso.
Exatamente.
No jornal os caras falam. Eu vi uns populares na rua, né? Uns populares. Eu adoro esse termo, né?
Ó, então, e só pra falar, vai até a Rede Globo falou dos cenários do Diário do Capitão, só pra falar. Vai ao ar quinta-feira agora.
Pô, é verdade. Boa, vamos lançar isso. O Thiago teve na Rede Globo aí, cara, esses dias.
Isso, agora eu sou uma pessoa global agora.
Isso aí, cara. Muito bom. Tá, ok.
Obrigado, Valdomiro. Até a próxima e Engage.
Bom, e agora o Penteriche, certo? Vai lá, Penteriche, cara, mais uma vez, muito obrigado. Grande abraço, até a próxima. Falou, cara.
Valeu, cara. O Thiago transformou aqui em LinkedIn e Tinder ao mesmo tempo, né,
cara? Você viu, cara? Sensacional, cara. Ai, cara, vamos lá.
Meu recado é acessem o Trek Brasilis, né? trekbrasilis.org. Tem o canal no YouTube, né? youtube.com/trekbrasilis. E toda terça-feira tem a nossa live falando das novidades de jornada, que é o TB ao vivo. E nessa terça, falando de Calypso.
Que beleza, hein? Mas lá você tem que falar bem, não é? Tá no contrato, não é isso? Ou não?
Não tenho, como eu não recebo, eu não tenho contrato, então...
Tá tudo certo. Tá certo. Pessoal, então, é isso aí, acessem o Sessão 31.
Sobrou meu animal.
O Fernando, animal. Puta que pariu.
Faltou o caralho, você já fez tanto jabá no programa, já deu a sua hora.
Cara, se juntar todas as partes do Fernando falando da porra da StarCon, dá tipo um mini podcast de uns 20 minutos, acho já. Sei lá. Mas é isso aí, Fernando. Ó, grande abraço, muito obrigado, valeu. E até a próxima e fica à vontade aí, cara.
É isso aí, obrigado por participar. Vocês sabem que eu adoro Faixa das Estrelas. Eu participo de qualquer merda que me chamam mesmo. Então eu quero falar sobre cara.
Chamou de merda na cara, né? Do programa. Nossa, eu derrubava ele. Derruba ele.
Eu faço um podcast de 3 horas só pra falar sobre a série animada, vocês me chamarem. Então, e aí? Adoro. É isso aí, galera. Obrigado. Dá uma olhada no site da Nova Frota, dá uma olhada no canal do YouTube da Nova Frota, dá uma olhada, a última Diário de Bordo já está sendo enviada para os sócios que fala tudo sobre a StarCon que teve o René UBG no lado do Brasil. Então, se você foi e quer relembrar, ou se você não foi e quer ver como é que foi, entra no site da Nova Frota, assina a sua mensalidade e recebe essa Diário de Bordo que está sendo dada esse mês aí pra galera.
Legal, então é isso?
Eu já falei bastante que tá vendo os ingressos da StarCom que vai vir o Doug Jones, né? Então tá bom.
Então tá certo, legal. Bom, meu recadinho rápido, acesse...
Deixa eu só falar, galera. Agora eu lembrei. Dia 25, eu, o Valdomiro e o Thiago vamos estar no Jornada na Baixada em Santos, no Bar Geek alguma coisa, não sei o nome.
Geek ou Nerd, tá, qualquer coisa, né?
Vamos estar lá, vamos estar falando sobre Jornada das Estrelas. Então, se você é aí da Baixada Santista e quer falar com nós três ao vivo sobre Jornada nas Estrelas e tomar uma cerveja, ver as nossas opiniões sem censura, por causa que o Valdomiro me censura, vai lá com a gente.
Olha que mentira, cara. Aonde, cara? Mas é isso aí. Então, vamos lá, recadinhos rápidos, acessem e procurem o Sessão 31 nas redes sociais, tá? Facebook, Instagram, Twitter, o @secal31, Google+, acho que é isso, o Facebook tem o grupo e a página, tem o grupo do Sessão 31 no Telegram, certo? E é isso aí, o link para ele vai estar no post do podcast no site. Valeu, galera! Bom, obrigado a todos que estão ouvindo aí e... Kapla!
It's an old Talaxian song my mother used to sing me as a child. I'm gonna sing it to you every day from now on. It goes...
Vulcans are capable of suppressing certain levels of physical pain. Beyond that, we must simply endure the experience.
Do not fear your negative thoughts. They aren't part of you. They are a part of every living being, even Vulcans. The Vulcan heart was forged out of barbarism and violence. We learned to control it, but it is still part of us.
If you can't control the violence, some violence controls you. Be prepared to yield your entire being to it, to sacrifice your place in civilized life, for you will no longer be a part of it, and there's no return.
I seek no return.
A structure. Cannot stand without a foundation. I feel logic is the foundation of function.
I'm not a Vulcan, not anymore!
Function is the essence.